Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Louvo a Deus pela sua vida, que se predispôs a estar na casa do Senhor nesse domingo pela manhã, nesse dia 1º de maio. Nós temos muito a agradecer a Deus. Nossa vida ocidental, ela tem feito com que nós ficássemos moles, com que nós ficássemos acomodados. Nós não temos que nos esforçar para nada. Nós abrimos a torneira das nossas casas e sai água, nós ligamos o interruptor das nossas casas e a luz acende. Nós vamos aos postos e mesmo com a gasolina perto dos R$8, lá tem gasolina. Mas a realidade ela é bem diferente em relação a outros países do mundo. Eu falo isso sempre, mas parece que a gente não entende que a gente faz parte de 5% da população mundial que vive como nós vivemos. Ou seja, 95% da população mundial, de cada 100, 95% tem uma vida muito pior do que a sua. Não tem casa, não tem alimento, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Vive com uma refeição a cada 2-3 dias. Falei na semana passada daquela estatística que foi feita nos Estados Unidos que os gatos dos Estados Unidos, eles vivem melhor do que 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente do que as pessoas vivem. E mesmo assim nós reclamamos, nós não conseguimos reconhecer e ver a figura de Deus nas nossas vidas. Mas aprouve a Ele, dentro da sua sabedoria, que nós estivéssemos neste país chamado Brasil e que nós pudéssemos ter esta liberdade, nós pudéssemos ter tudo isso que nós temos, talvez para que nós pudéssemos fazer algo a mais do que os nossos irmãos que não podem fazer nada. Mas, enquanto isso, nós vamos caminhando e buscando cada vez mais o entendimento da palavra do Senhor. O nosso objetivo na nossa igreja é ensinar você a ser cristão. Só isso. Eu não tenho promessa para você de cura, eu não tenho promessa para você de restauração financeira, emocional. Não sei se você vai casar com alguém aqui da igreja, não tenho nada de que prometer, mas eu prometo para você que nos dias que você estiver aqui, nós vamos nos esmerar em ensinar você a palavra de Deus, para que no dia mau você possa tomar as suas decisões de uma maneira correta. Esse é o meu objetivo, tá? Esse é o meu objetivo. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver capacitação, a gente vai fazer isso, entendeu? E se o Senhor envia poucas pessoas ou muitas pessoas, cabe a Ele. Estava conversando rapidamente ontem com o Nicolas, na verdade ele mandou um áudio para mim. Permita-me, Nicolas, compartilhar o áudio que você me falou. E aí a gente tem desenvolvido um trabalho dentro desse ministério de masculinidade bíblica que a gente vê tão falho. E aí ele estava falando que um rapaz que trabalha com ele, uma pessoa que tem um contato com ele, viu o livro e começou a ler e eu falo assim, nossa, é muito interessante isso. Eu estou gostando bastante dessa leitura. Então, a gente pode fazer algo dentro do nosso pequeno círculo que é Jerusalém. Falar para as pessoas que nós vivemos, tentar compartilhar um pouco do que nós aprendemos. É tão fácil hoje com a internet, você não precisa anotar, você não precisa fazer nada, é só você ir lá no vídeo e colocar compartilhar, ou você fala assim, olha, vamos assistir junto. E essa possibilidade é uma possibilidade tão fácil, não nos demanda nenhum esforço. E nós temos que utilizar estas oportunidades. E também aproveitar as oportunidades que temos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós estamos com a nossa igreja aberta, nós podemos fazer a transmissão com a internet, você tem saúde para vir, entendeu? Então, é tempo de aprender de Deus. E nesse dia 1º de maio, nós vamos começar um novo tema. O livro que eu compartilhei com vocês, a capa, Em Busca de Deus, ele tinha um tema diferente, que era a Teologia da Alegria. E talvez por não vender muito bem com esse título, eles não colocaram Em Busca de Deus, mas na verdade, esse autor, John Piper, ele está falando exatamente sobre essa ordenança de Deus que nós sejamos felizes. Parece que é totalmente contrário ao que a gente vê. De um lado, nós vemos pessoas que buscam apenas a felicidade, e tem outras pessoas que acham que para ser servo de Deus você não pode ter um lazer, você não pode ter uma alegria, você não pode ter nada. E nós vivemos nesses dois extremos como se fosse uma bolinha de pingue-pongue ser jogada de um lado para o outro. Ai, se você for viajar, eu vejo isso muito nos círculos cristãos, você vai viajar e você vai gastar R$1.000, R$2.000, mas você poderia dar esse dinheiro para missões e pessoas seriam salvas. E aí as pessoas elas ficam nesse extremo e não conseguem fazer nem uma coisa nem outra. E na verdade que Deus criou o homem para que ele seja feliz. E o foco de todo esse nosso estudo é: Deus, ele te fez para você ser feliz. Mas ser feliz com o quê? Nele. Isso é o centro do nosso estudo. Nós vamos falar disso do primeiro encontro hoje até o último encontro. O Senhor, ele coloca os nuggets, as batatas fritas à nossa volta. Nós somos felizes com as coisas que estão à nossa volta. Mas o cerne da nossa felicidade está lá no centro, está lá naquele lugar que chama-se Deus. E nós vamos embasar isso de uma forma bíblica para que você tenha certeza que você tem direito sim a ser feliz, mas ser feliz em Deus. Então, não, porque os nuggets e as batatas fritas, elas são os prazeres temporais, que você vai lá e come um negocinho, você faz um negócio, tem os lazeres, mas você não pode fixar só nisso. As crianças, se você deixar as crianças, você como mãe sabe, se você deixar a criança, ela vai comer só marrom, é nuggets, batata frita, vai só aquilo. Aquilo ali pode ser comida de vez em quando, mas não é aquilo que vai sustentar a pessoa. O que vai sustentar a pessoa é o centro, é Deus, é o nutritivo, é aquele alimento. Entendeu, minha querida, amada esposa, a quem eu amo?
Diz que nós precisamos.
Hã?
Diz, exatamente.
Você não é um nugget da minha vida, entendeu? Você está mais para dentro do círculo, entendeu? O nugget não presta. Mas tudo bem. Todo o material, ele foi escrito pelo John Piper, em algumas partes, em primeira pessoa. Então, ele conta os testemunhos dele. E eu tomei a liberdade de pegar as partes que ele conta em primeira pessoa e converter de uma certa maneira na minha vida, nas coisas que eu vivi nesses 20 anos de cristianismo mais ou menos que eu tenho. Então algumas coisas, esse material, se você ler o livro, você vai ver que tem muitas coisas que são semelhantes, mas eu tento de alguma maneira fazer com que aquilo não seja em terceira pessoa dele, mas seja em primeira pessoa, para ser alguma coisa mais pessoal. Mas eu não estou de alguma maneira copiando o testemunho dele. É interessante porque lá em São Paulo, a Rosângela lembra, o nosso pastor, ele contava os livros tudo em primeira pessoa. Então o missionário falava assim: olha, eu fui picado por abelhas. Aí ele ia lá e falava que ele tinha sido picado, né? E aí eu, muito mal, né, pecador que eu era, eu quando gravava os vídeos dele, eu já tinha lido o livro, eu colocava o título do livro para ele saber que eu já tinha lido o livro e eu estava expondo o pecado dele. Mas vamos lá. Como passei a buscar o prazer cristão? E aí ele diz assim: você pode virar o mundo de pernas para o ar apenas mudando uma palavra na sua crença. Se você começar a mudar o seu ser, o que você crê, o que você pensa, as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser impactadas. Eu já usei esse exemplo há um tempo atrás, não vou fazer, mais de ano atrás, em que se você pegar um copo d'água e você começar a encher esse copo d'água até que ele transborde, a água ela não vai ficar limitada ao copo, ela vai alcançar as laterais e ela vai, quanto mais água você colocar, mais essa água vai se espalhar, e tem que ser esse o pensamento. Dentro do Catecismo de Westminster, que é uma referência de pessoas que se reuniram para definir os princípios básicos do cristianismo, essa palavra catecismo não tem nada a ver com catolicismo romano, tem muito mais a ver com normas e formas de você agir. E nessa pergunta, a primeira pergunta é: para que a gente existe? Ou, segundo a literatura tradicional, qual o fim principal do homem? Para que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para acordar e trabalhar 30 dias na sua vida, 30 anos na sua vida, e depois tentar uma aposentadoria, e aí depois que você está aposentado, você vai ficar jogadinho lá vendo Netflix, e aí chega uma hora que você, seu corpo cansa e você morre, e aí você vai ser enterrado, e aí o seu corpo se desfaz e fica lá no ossário lá. Será que é só isso que Deus criou o ser humano? Será que essa é a finalidade para o qual Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele? E a pergunta é, qual é o fim? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou se alegrar nele para sempre. E nós vamos ler algumas passagens que falam sobre isso. Romanos 11, 36, de N, por gentileza. Romanos capítulo 11, verso 36.
Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Porque dele, por meio dele, Jesus Cristo, e para ele são todas as coisas. Então tudo é para Jesus Cristo. E ele fala, a ele, pois a glória eternamente, amém. Se tudo é para ele, é para glorificar dele, a ele, então tudo que eu fizer, a minha finalidade principal é agir para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31. Sempre na sequência, tá? Diene, Rosângela, Menízia, Gabriel, Larissa, tá? Vamos seguir essa sequência. Senão eu vou ficar toda hora falando o nome. Rosângela, vai lá. 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus.
Mais um versículo que está dizendo, se eu como, se eu bebo, se eu durmo, ou qualquer outra coisa que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória dele. Salmos 73, versos 25 e 26. Salmo 73, versos 25 e 26. Sim.
Quem mais tenho eu no céu, não há outro em que eu me contrate na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Eu só tenho prazer em Deus. A minha felicidade aqui na terra está em Deus. Isaías 43, verso 7. Vai ver.
Eu achei que era 2 vezes.
Não.
A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz.
Para quem que Deus criou a gente? Para a sua?
Glória.
Glória. Tá? E aí ele segue com mais alguns textos. Se a gente fosse ler esses textos, a gente ia ler muitos e muitos outros textos que falam que a nossa criação, nossa existência, ela tem uma finalidade: glorificar a Deus. Então qualquer coisa que você colocar na frente disso tem um título, chama-se idolatria. Quando você coloca qualquer coisa na frente disso, você é chamado de idólatra. Mas pastor Paulo, idólatra não é só aquele que tem uma imagem de escultura na parede? Não. O altar pode estar ocupado pela sua foto, pela sua estátua. Então nós temos que entender que a nossa alegria, junto com a nossa finalidade de existência, está em glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa conjunção adicional e, ela pega a gente em muita coisa. Porque uma conjunção adicional, e é importante você saber a língua portuguesa, o nosso português, para que você possa identificar o que o texto está dizendo. E nós, brasileiros, nós somos muito ruins dentro do português. E vira e mexe, eu corrijo vocês, eu peço permissão sempre, né? Mas eu corrijo vocês dentro do português, o nós vai, nós vamos, nós fica, entendeu? E nós temos que entender que a língua portuguesa, ela é rica, além de muito complexa, e ela Se você analisar o texto de uma forma gramatical, semântica, se dentro do português que você tem, você começar a olhar para esses textos, você vai perceber algumas nuances. Gostou dessa? Gostou? Eu pratiquei essa noite a semana inteira, né? Algumas nuances na palavra de Deus que, se você lê, você não percebe. Então, quando você fala, e lógico que isso aqui não está como texto bíblico, mas ele vem falando: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Onde essa condição adicional aparece também? Dízimos e ofertas, é uma coisa mais a outra. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele pega e faz o quê? Ele equipara, o próprio Deus, ele equipara as coisas. Ele é uma coisa mais a outra. Não é uma coisa ou a outra. Você não tem opção para você escolher uma coisa ou outra. Você tem que glorificar a Deus e ser feliz com isso. A gente vê alguns versículos da Bíblia que fala que, se você for perseguido, se rejubila, se alegra. Como é que você linka isso? É exatamente essa condição. Fale, minha flor.
É, uma coisa que nós aqui não podemos dizer que não temos, é isso, essa leitura é compreensível de ser entendida, porque ele lê com todas as nuances, fazendo questão de que cada coisa esteja no seu lugar, isso é o nosso céu. E é isso que dá o entendimento para a gente. O português também fala muito. E aqui nós, brasileiros, como eu disse, nós não somos muito bons nisso aí. Mas quando a pessoa faz com excelência, como o pastor faz, desculpa.
Graças a Deus.
E fica compreensível, fica bom de você acompanhar. Obrigada.
Essa conjunção adicional, o E, é como arroz e feijão? É, para o brasileiro é, né? Arroz e feijão. É uma coisa mais a outra. Às vezes você glorifica a Deus e às vezes se alegra nele? Não. Você tem que glorificar ele e ser feliz naquilo que ele faz. Por isso que em tudo sejais gratos perante o Senhor. Como é que eu posso glorificar a Deus? No domingo à noite, levanto as mãos aos céus e na segunda-feira pela manhã eu estou murmurando porque eu não consigo pagar. Ou eu acredito ou não acredito. Ou eu sou feliz ou não sou feliz. Nós temos que entender essas coisas. Às vezes ele recebe a glória e às vezes você é feliz? Não. São as duas coisas juntas. E é uma expressão muito ambígua. Que relação essas duas coisas têm entre si? Glorificação e felicidade. É evidente que os antigos teólogos não achavam que estavam falando de duas coisas. Eles disseram: fim supremo e principal, e não principais finalidades. Glorificar a Deus e gozá-lo era uma só finalidade da sua mente, não duas. Só que está errado. Nós temos a nossa felicidade individual, nós glorificamos a Deus, mas essas coisas, elas andam juntas. É como oração e leitura da palavra. Uma pessoa que ora, ela lê a palavra. E a pessoa que lê a palavra, ela ora. É natural. Se você começar a ter algum hobby, qualquer que seja, jogador de xadrez, se você tiver um hobby de jogador de golfe, sei lá, qualquer coisa, vou cuidar agora de flores, o teu linguajar, ele muda. Porque quanto mais você pega este linguajar, que é o natural, daquele hobby, a tua linguajar, o teu linguajar, ele começa a ficar cada vez mais impregnado daquilo. Tanto que a palavra de Deus diz: quanto amo a tua palavra, assim é o meu amor pelo Senhor. Se você lê muito, se você lê muito, essas palavras, elas vão ficar naturalmente gravadas no seu coração. E naturalmente também você vai expressar algo que está dentro do seu coração, que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. É natural isso.
A palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio.
É natural isso.
Às vezes a gente está lendo e é levado a orar na mesma hora.
Normal. Mas você não vai orar aquilo que está no seu coração. Você vai orar um Salmo 23, você vai orar um Salmo 91, você vai pegar passagem, está passando uma dificuldade, você fala: Senhor, a tua palavra diz que eu pereceria se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É uma declaração bíblica de que o Senhor provê as nossas necessidades. Agora, se você não lê as Escrituras, você vai ficar falando nós vai, nós vamos, nós foi, entendeu? Você vai ficar inventando palavras e você vai falar coisa com coisa. As orações cristãs, muitas vezes, elas são vazias, porque elas só falam do tal coração. E a gente tem que entender isso. Então, nós temos que glorificar a Deus e sermos felizes nisso. Importa-nos também tremendamente com a intenção do Deus da Bíblia. É isso que importa. Não importa o que eu acho, o que eu penso. As pessoas, elas têm trazido seus achismos e isso não interessa. Quando você vai no médico, dos vezes estava falando do exame, você vai lá no médico, o médico vai pedir o exame X e ele vai chegar para você e falar assim: olha, segundo esse exame, você tem a enfermidade ou não tem? Imagina se ele chegar para você e falar assim: eu acho que você está ruim. Ué, doutor, eu acho como? Não tem eu acho. O cristianismo, em certa feita, ele é uma ciência exata. O que Deus fala é o que nós temos que fazer. E nós temos que interpretar as Escrituras segundo o que Ele está comandando, não o que eu acho ou o que eu penso. O que Deus tem a dizer sobre a principal finalidade do ser humano? Como Deus nos ensina a dar-lhe glória? Ele nos ordena nos alegrar nele? Nesse caso, como essa busca de alegria em Deus se relaciona com tudo mais? Tudo. Sim. O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos e sejamos felizes nele. Sejamos satisfeitos e não acomodados nele. Uma coisa é você ser satisfeito em Deus e outra coisa é você ser acomodado nele. As pessoas, elas têm sido acomodadas. Deus, Ele te dá força, te dá vigor, te dá inteligência, te dá capacitação. Ele abre a porta, só que você tem que levantar e entrar por essa porta. E as pessoas, elas continuam esperando que as coisas mudem e não vão mudar. E aquela cena que eu sempre falo, as pessoas esperam que o céu se abra e aí um anjo desça com as suas vestes angelicais, um cálice de ouro e derrama em você a paciência, derrama em você. Não vai acontecer isso. Deus, Ele vai trabalhar o teu comportamento a partir das pessoas que estão à sua volta. Provérbios fala que o relacionamento entre Paulo e Rosângela é ferro afiando ferro. É a minha incapacidade tombando com a dela e nós vamos lutando e nós vamos crescendo. É assim que funciona. Nós não somos criados a viver num monge, como monges que não temos acesso a nada. É muito fácil viver assim. Não é difícil, é fácil. A pessoa não tem acesso com ninguém, a pessoa não tem nenhum sonho, não tem nada, ela vive naquela condição lá paupérrima e não tem nenhum desejo de vida, só encontra as pessoas para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, é muito simples isso. Eu não ouço a opinião da Menízia, eu não ouço a opinião da Diene e está tudo certo, a gente já continua vivendo aquele mundo zen. Não é isso que Deus criou a gente. Ele criou para que a gente interagisse. Ele fala que nós somos luzes no meio das trevas. Quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é interessante que quando eu estava estudando, lendo esse material, o versículo-chave desse estudo é exatamente o que a Menisa colocou no grupo. Estou como uma terra árida. Você só busca Deus se você estiver com sede dele. Só. Somente. E é isso que nós temos que fazer.
Pessoal, hoje eu ouvi um exemplo assim, que eu achei interessante, falando assim, que a moça compartilhando, né? Que a moça estava compartilhando as dificuldades, você bem resumindo assim, a moça estava compartilhando as dificuldades com as emoções dela, vai e voltava, né? E aí a outra moça falando do exemplo da árvore, que as folhas, nossas emoções como as folhas da árvore, vai e volta, né? Aí a moça falou para ela que não deveria ser assim, né? Que o nosso ponto de equilíbrio é Deus, né? Como um tronco. Então, assim, Deus como sendo o ponto de equilíbrio, o tronco, entendeu? Então, assim, que, não, a gente não ser levado pelo vento de doutrina, mas Deus como o tronco da nossa vida, ser a nossa estabilidade, né? Então, assim, a gente não ser deixado ser levado pelo vento de conhecimento, teorias, coach, mas Deus, o nosso centro, o nosso ponto de equilíbrio, e não ser levado por mentiras, por enganos, né? Por coisas que e é contrária à palavra de Deus.
A preocupação principal desse estudo é que em tudo na vida Deus seja glorificado. Se todas as coisas que você for fazer, você pensar, Deus é glorificado com isso, algumas coisas vão mudar na sua vida. Seu jeito de agir, seu jeito de pensar, seu jeito de falar, seu linguajar. Quando você proferir um palavrão, ou proferir uma palavra que seja duvidosa, será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está como a minha audiência? Quando eu ajo, quando eu explodo, quando eu bato, chuto, o que Deus pensa disso? Será que eu glorifico a Deus quando eu faço e ajo de uma maneira errada? A resposta é não. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. O nosso objetivo nesse estudo todo é convencer você, de modo a dizer, claro, quem convenceu o Espírito Santo, de que o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Você tem que finalizar esse estudo, espero que, entendendo que a sua felicidade ele só é em Deus. Eu amo a minha esposa, sou feliz com Deus, entendeu? Estê-lo, mas ela não é o meu foco principal de felicidade. Se algum dia ela não estiver, e espero que Deus não me traga essa tristeza muito próxima, mas eu tenho que continuar vivendo da mesma maneira, com a tristeza, com a saudade e tudo, mas o meu foco é Deus. Quando a gente vê aquela ilustração de Abraão e seu filho Isaac, Deus estava provando não o coração para que ele soubesse, mas para que Abraão soubesse. E naquele momento em que Abraão toma aquela atitude, é lógico que naquele momento ele foi tomado de uma graça tremenda, não é uma coisa natural, é algo sobrenatural. Situações como essa nas Escrituras, elas não são naturais, elas são sobrenaturais. Se Deus ele pedir que você faça isso em relação a um filho seu, você pode ter certeza que você vai ter discernimento, sabedoria, vai ser uma coisa lá em cima, porque não é natural. E ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, e ele vai, e Deus fala, para, olha lá o velho. E aí Abraão, ele fala assim, eu sei quem é mais importante, é o meu Deus.
Pastor, mas isso é muito difícil.
Mas lógico, é difícil, querida, como é difícil Abraão deixar a sua terra, deixar os seus familiares, como é difícil João Batista abandonar um sacerdócio em que ele tinha todo o alimento e todo o trabalho pelo resto da vida e vai comer gafanhoto e mel silvestre. Como Jeremias, que se ele ficasse quieto, ele não era jogado num fosso de fezes e esterco lá, era só de ficar de boca fechada. Todas as pessoas das Escrituras são pessoas que poderiam ter se levantado contra, mas não se levantaram. E para isso Deus derrama da sua graça uma medida sobrenatural. E nada disso é fácil. Nada disso é fácil. Qualquer texto que você vai vendo das Escrituras, você vai vendo o sofrimento. Você vê aqueles apóstolos no momento pós-ressurreição de Cristo, em que eles, um foram mortos à espada, outros foram cortados pelo meio, outros foram colocados para serem queimados vivos. Há um relato que diz lá que o apóstolo João foi jogado num tacho de óleo fervente, em que as pessoas elas vão simplesmente falar assim, eu vou. Aonde que é? Como é que a pessoa faz isso? Graça. Uma graça que nós não temos aqui no nosso Brasil. Nós não precisamos dessa graça. Não precisamos diante das lutas e dificuldades. Porque se a coisa arrochar, Deus ele vai realmente colocar pessoas com mais graça. Como passei a buscar o prazer cristão, e vai entrar naquilo que eu falei para você, o testemunho de John Piper, em que eu dei uma mexida e coloquei o meu nesse meio aí, né? No início, eu tinha uma noção vaga de que se eu fizesse alguma coisa boa e me alegrasse com a minha ação, eu estragaria o que havia de bom nela, porque eu era motivado pelo desejo meu próprio de prazer. Então, o que é isso? Talvez isso seja uma realidade na sua vida também. Quando você faz alguma coisa para Deus, eu me culpava, porque eu me alegrava naquilo. Eu me alegrava em ser feliz em Deus. Poxa, mas as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com dificuldade. Eu e a Rosângela, no nosso início de caminhada lá em São Paulo ainda, a gente andava com um pastor e um casal que eles lutavam tremendamente com a igreja deles e com o sustento deles. E eles tinham um recurso semanal, eles tinham uma casa própria, assim, mas eles tinham um recurso semanal de R$50. E aí, quando eu vi o meu ministério, ele tendo um pouco mais de facilidade, eu me culpava em relação a isso. E eu olhava para ele e falava assim, Deus não é justo. Eu achava que eu tinha que sofrer como ele tinha que sofrer. Não, mas é a cruz dele, é diferente da minha. Então, no início, eu tinha essa dificuldade, em que eu achava que, se eu fosse feliz fazendo uma coisa para Deus, alguma coisa estava errada, porque os mártires e as pessoas sempre sofreram. Comprar sorvete apenas por prazer não me incomodava, porque as consequências morais dessa ação pareciam ser insignificantes. Mas ser motivado pelo anseio por felicidade ou prazer, quando me apresentava como voluntário para o trabalho cristão, ou quando ia ao culto, isso me parecia algo egoísta. Eu me sentia feliz em visitar as pessoas que estavam com enfermidade. No início do meu ministério, eu sempre tive afinidade com enfermos. E eu lembro que nem conhecia a Rosângela ainda, e eu estava lá em São Paulo, e uma vez eu estava numa igreja muito tradicional, onde eu comecei a caminhar dentro do caminho cristão, e aí na reunião de oração, e eu sempre gostei de orar, e aí eu estava lá, apenas a maioria de que estavam lá eram idosos, e as pessoas oravam e apresentavam os temas, e era doente daqui, doente de lá, isso aqui lá, e eu levantei a mão e falei assim, pastor, tem alguém que faz esse cuidado dos enfermos? E ele falou, não tem, porque ninguém quer. E eu falei, eu quero. E aí aquele homem falou, a gente vai conversar. E eu fiquei muito feliz em poder visitar os enfermos. Foi assim que eu conheci a minha querida e amada Rosângela. Num dia, entendeu? Uma conhecida nossa falou assim, nós temos que fazer uma visita para uma senhora que está passando uma dificuldade muito grande com seu marido está numa enfermidade mortal. E eu fui lá e eu fiquei feliz em poder visitar. E aquelas coisas, elas traziam de alguma maneira um confronto no meu coração. Por que eu estou feliz em poder estar visitando alguém que está sofrendo? Aquilo me era incômodo. Eu não conseguia formular um motivo alternativo que funcionasse. Encontrei em mim um anseio imenso de ser feliz, um impulso tremendamente poderoso para buscar o prazer, mas sabia que esse impulso não devia influenciar-me. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, apesar de eu ter felicidade em cuidar das pessoas, eu não poderia ter isso como motivo principal. O motivo principal tem que ser ajudar as pessoas e glorificar a Deus com isso, e não ficar feliz. Porque no início da igreja primitiva, o que aconteceu é que as pessoas, ao verem os apóstolos, os discípulos, as pessoas sendo perseguidas e mortas, o Coliseu Romano sempre com aquele espetáculo de pessoas sendo mortas e rebentadas pela boca dos leões, aquilo não pode ser a motivação das pessoas, mas as pessoas começaram a pensar assim, eu quero ser um mártir, aonde tem perseguição, aonde estão matando, onde estão queimando os cristãos, pois é para lá que eu vou, está errado, a motivação é ele ser exaltado, olha o fulano, olha ele fez, ele foi, e este é o problema do pecado, e não ser feliz. Ontem tive um contato rápido com a Menise e as pessoas elas têm esse tipo de coisa. Pô, pastor, eu não quero te atrapalhar, eu não quero fazer isso. Não, a minha função é essa. A minha função é estar à disposição e poder ajudá-lo naquilo que você precisa. Se você retém o seu problema e o seu pecado, a sua dificuldade, você não permite que eu exerça o meu ministério. E isso me deixa triste. É lógico que tem uma balança, para isso que Deus me colocou a Rosângela no caminho, porque eu já cheguei a ter 20, 22 pessoas aconselhando, a mais de uma hora por pessoa por dia, e os aconselhamentos eles se desdobram. Tem uma moça que eu estou auxiliando, e ela fala assim, eu estou aconselhando uma moça assim, eu estou pensando em aconselhar a outra, eu falei, não, espera. E ela falou assim, aí eu aconselhei a filha, aí eu precisei falar com o pai tem problema, eu falei, gente, isso aí vai desdobrar em 4, 5, então você não pode. Mas o foco nosso tem que ser o desejo de ajudar as pessoas. Mas isso traz felicidade. É claro que eu fico feliz quando a Ingrid e a Aisa falam para mim assim, pastor, conseguimos pela primeira vez fazer um jejum de 24 horas. É lógico que eu me alegro.
Eu me alegro quando a Rayane liga para mim e fala assim: Pastor Paulo, eu viajei com o Felipe aqui e eu não consigo parar de ler a Bíblia. Isso me incomoda, isso faz parte da minha vida. Eu me alegro com isso. Me alegro com o Nicolas ontem, que falou assim: olha, a situação é tal, e tal pessoa começou a receber o livro aqui, começou a ler, ele está aprendendo. Gente, eu me alegro nisso, mas não posso pastorear com este foco. Não pode ser a minha motivação. Da mesma maneira que a minha motivação não pode ser os recursos financeiros que você traz ao altar. Porque senão eu vou olhar para você como se fossem números. E quando eu fizer isso, eu paro de pastorear. É claro que eu falo. Eu falo porque essa igreja precisa de recursos. E você precisa ser ensinado nisso. Mas não é o foco principal da minha vida. Eu não posso transformar a pregação de dízimos e ofertas como algo que é porque eu quero recursos para a minha vida, para eu ser rico. Eu não posso. Mas eu me alegro quando você responde, quando você entende que aquilo é verdadeiro. O que você falou, Gino?
Também ensinar, né? Aprender e criar discípulos.
Porque a pessoa, ela transfere. Quando ela entende que algo é correto, ela não guarda para ela. Ela fala para o outro. É natural isso. Da mesma maneira que quando você tem um profissional que exerceu um trabalho de uma forma ótima para você, e é outro amigo teu da prisão, o que você faz? Vai fazer com aquilo. Ontem, a geladeira lá do apartamento onde existia deu um pau, problema lá, chamamos uma pessoa, um senhor, ele foi lá, arrumou a geladeira, e eu falei para eles assim: olha, esse casal que está mudando para Brasília, falei: olha, se você precisar de um profissional, é esse, ele é de confiança. Então, quando você aprende algo através de mim, através do meu ministério, e você compartilha, eu fico feliz. Mas eu não posso fazer com este objetivo. Mas eu fico feliz. Mas eu sou feliz.
Não há problema algum você se alegrar com os frutos.
Não. Mas se eu me alegro, mas se eu fizer apenas para ver frutos, aí eu estou errado. O que é que acontece com muito ministério? A pessoa, ela começa o ministério porque ela quer ver frutos. As pessoas que estão assistindo do lado de lá na internet, eles não sabem se aqui tem uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas. E você que me acompanha há muitos anos, você sabe que eu posso até estar tristinho, porque tem uma pessoa ou duas, mas eu não deixo de falar o que eu tenho que falar. A pregação, ela é a mesma. Que era a mesma coisa que acontecia lá em São Paulo, com aquele casal, quando eles estavam trazendo ensinamentos. Às vezes estava só eu e Rosângela, e eles dois numa igreja grande, e a gente ficou gravando aquelas aulas. Só nós dois. E ele falava assim: as pessoas nem sabem. Às vezes a pessoa acha que tem uma igreja lotada por trás. Gente, não é uma nem duas mensagens que eu recebo. Pastor, onde tem a tua igreja aqui em Goiás? Onde tem a tua igreja aqui na Alemanha? Onde tem a tua igreja aqui? Parece que eles acham que nosso ministério é um ministério de milhões de pessoas. Mas não é. Mas se no fim dos tempos, se no dia do juízo, você for apresentado a Deus como alguém aprovado, eu fiz minha parte. Se você aqui na terra, você conseguir gerar discípulos e discípulos, eu fiz o meu papel aqui na terra. Estava vendo uma senhora falando sobre aborto, e ela fala assim: quando você aborta, você não aborta apenas o seu filho, você aborta o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto. Quando o ensino, ele não é dado com a busca da excelência, quando as pessoas não entendem, aquilo morre nelas. Eu não quero que o ensino morra em você. Eu quero que você possa levar isso para frente. Que você possa instruir mais pessoas. Eu não conseguia formular um momento, um motivo alternativo que funcionasse em relação a essa minha alegria. Uma das áreas de maior frustração era de adoração e louvor. Minha noção de que quanto mais elevada fosse a atividade, menos deveria haver interesse próprio nela, fazia-me pensar no louvor quase como uma obrigação. Louvor não é obrigação. Louvor é um prazer, é uma alegria, tem que ter uma motivação extrema. Você tem que se alegrar em falar que Deus é santo. Por isso que eu pego com o pessoal do louvor e falo assim: vocês têm que se esmerar, porque vocês têm um ministério que exalta o nome do Senhor. E quando você faz esse serviço de uma maneira porca, você não leva as pessoas à adoração. Nós temos que nos buscar a excelência. Nós temos que buscar não excelência necessariamente de vozes, mas a pessoa, ela tem que estar naquele naquele centro daquele negócio. Ela, é como a Minísia falou, vou novamente pegar a fala da Minísia, ela tem que louvar o Senhor como se fosse a última vez, como se ela estivesse numa estaca para ser queimada. É o último louvor, é a última hora que eu vou olhar para aquele ente querido, e eu vou olhar e vou dar um abraço nele e falar assim: eu te amo. Tem que ser uma coisa intensa, não pode ser uma coisa tipo: eu navegarei. Não, eu navegarei. Quando você lê um texto bíblico, leia com vigor. Porque há homens e mulheres ao redor do planeta que não têm as escrituras nas mãos como você tem. Você pode levantar e pegar uma Bíblia ali para você ler. Leia com entusiasmo. Entusiasmo. Mas agora sim, diz o Senhor. E se as pessoas acharem que eu estou querendo aparecer? Davi, ele, quando estava numa situação como essa, ele dançava. Eu não estou defendendo o ministério de dança na igreja, não é isso. Davi dançava na rua, nunca dançou no templo, mas ele dançava. E aí a palavra de Deus diz que aparecia, não falou literalmente, mas aparecia as partes íntimas dele, tanto que ele homem pulava. E a mulher dele olhava assim: que vergonha esse rei. E ele falou assim: eu danço e danço mesmo, e eu louvo a Deus, eu não estou nem aí. E se você fica envergonhada com isso, o azar é seu, porque eu vou louvar e vou adorar a Deus, porque eu não consigo estar diante desse Deus de uma maneira calma. Louvar a Deus. Então eu tinha essa dificuldade em relação ao louvor, porque aquilo era muito alegria para mim. A pessoa estava afinando o violão e dava um dó, eu já chorava. Porque eu senti a presença de Deus. Isso porque a gente perde isso. Parece que a gente cria uma casca, né? A gente começa a ficar julgador. Esquece. Por isso que eu brigo com vocês. A Helena está andando e você está olhando. Ai, que linda, Helena. Ai, que linda, mano. Gente, a palavra de Deus está sendo falada. Você está olhando para uma criança. Para com isso. Dê atenção para o que está sendo falado. Aquilo, receba aquilo como sendo uma palavra que pode mudar o resto da sua vida. Imagine que você está com uma doença terminal e um médico fala assim: olha, nessa palestra de uma hora eu vou dar a solução para a sua doença. Eu duvido que você vai ficar cochilando, vai ficar olhando no zap. Não vai. Nós temos que entender que a palavra de Deus tem essa finalidade, essa forma. E é assim que você se alegra nela. Espero que você tenha entendido que esse estudo nosso, ele vai ser muito intenso. Ele vai ser muito intenso. Porque nós estamos falando de alegria. Qual que é o evoco? E minha filha vai olhar e falar assim: ai, pai, entendeu? Estou nem aí. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo de 15 minutos. Nós voltamos às 10h45. Se Deus não voltar, o Espírito Santo não nos arrebatar. Tá? Que Deus te abençoe.
Amém.
Então, eu falei: Deus, desde essa